Tem 8 dicas que você precisa para você mudar a sua saúde e, quem sabe, mudar a saúde das outras pessoas também à sua volta, né? E aí eu chamei essa live de você precisa mudar a sua saúde com 8 dicas, né? Hoje a gente vai falar sobre a formação de design e sustentabilidade da Gaia Education. Eu não sei se você conhece a Gaia, mas eu tô há anos, tipo, anos pensando em fazer uma formação, né, com a Gaia. E aí, essas coisas maravilhosas do universo. Né? A Nana da Gaia entrou em contato comigo e falou: Cara, Matheus, você não quer dar aula numa formação nossa? Eu falei: Que formação? A nossa formação de design e de sustentabilidade. Eu falei: Calma, para. Eu quero fazer essa formação. Então, né, conversamos um pouco e eu estou entrando como, né, professor e como aluno da formação em design e sustentabilidade que vai rolar, né, que vai começar agora em fevereiro. E aí, obviamente, eu não podia deixar de chamar. Né, a Nana e chamar a Lara para a gente fazer uma live e falar sobre o que que é design de sustentabilidade e te dar 8 dicas que você precisa aplicar na sua vida para você ser saudável de verdade. Eu falo sobre saúde da perspectiva ayurvédica, eu falo sobre saúde da perspectiva moderna, você me ouve falar de nutrição, 4 pilares da saúde. Hoje a gente vai aprofundar em áreas que normalmente você não me ouve falar aqui. Tá? Então, salve, salve, família Vida Veda, projeto 0800 no ar. Esse é o projeto 0800 episódio. Estamos no 897 aqui com você. Então, deixa eu puxar, né, a Nana aqui no Insta primeiro, Ciclo Gaia Viva. Vambora, Nana, vamos ver se isso aqui funciona. E aí, deixa eu puxar elas também aqui no YouTube para a gente poder fazer isso acontecer. Por que não está rolando? Ciclo Gaia Viva. Aceitei. Pronto. Ah, agora foi. E aí, deixa eu puxar a Nana aqui no YouTube e puxar a Lara aqui no YouTube também. Ó, eu acho que vencemos a complexidade inicial. Então, Nana, Lara, sejam muito bem-vindos ao Projeto 0800. Olha só.
Que alegria estar aqui.
Que bom, que bom. Então, vamos começar com apresentações, porque eu acho que é importante as pessoas se localizarem, né? Então, e aí eu acho que eu vou sempre passar a Nana, que está do meu lado, depois Lara, só por uma questão de.
Tranquilo.
Não, tranquilo, não vai ser alfabética, né, a ordem. Acabei de me dar conta que é LMN, diga-se de passagem.
Olha, é
Mas
verdade.
estamos super alfabéticos aqui hoje. Mas, ô Nana, começa aí, se apresenta para as pessoas, fala mais ou menos quem você é e tal, e aí depois passa para Lara, ela fala um pouquinho, porque eu quero investigar a mente de vocês hoje um pouco.
Tá bom. Eu sou Nana Marina Daim e eu venho de formações variadas. Na verdade, eu fiz formação de dança primeiro, ainda junto com o colégio, depois fui fazer desenho industrial e acabei migrando para esse universo de. Ué, eu caí do Instagram.
É,
Tudo
o
bem, vamos
Insta
ficar
sempre.
fora.
É isso, o Insta sempre dá essas travadas.
Então vamos ficar fora do Insta e vamos ficar só aqui. Vou até tirar o
É
fone
isso.
do Insta.
Se
Perfeito.
você quiser, desconecta do Insta e eu vou botar aqui que a gente está no YouTube. E aí, porque o Instagram, ele às vezes faz isso e aí fica gerando mais incômodo do que qualquer outra coisa. Pronto.
Pronto, saiu, perfeito.
Legal.
Então, vamos lá. Bom, e na minha história de vida, acabei migrando para esse universo de pensar sustentabilidade, de querer morar na natureza e cofundei uma ecovila, fui morar no mato durante
Pode
vários
crer.
anos. Nesse processo, me aproximei do Gaia Education, que é essa instituição que hoje eu sou uma das coordenadoras dos cursos que acontecem no Brasil, sou certificada por ela, né? E venho trabalhando bastante com isso. Desenvolvendo cursos e mini cursos, enfim, vivências, um monte de coisas para promover essa sustentabilidade integral que a gente chama, né? Uma saúde pessoal e planetária. Então, são vários temas que perpassam esse universo e eu me envolvo com vários deles. Acho que a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo isso e
Sobre todos eles.
só um breve pincelada de quem eu sou.
Legal. Larinha, fala um pouquinho sobre quem é você na fila do pão da padaria cósmica.
Bom, eu nasci artista. Minha mãe percebendo isso, né, deu alguns empurrãozinhos e eu fui para arquitetura e urbanismo. Então, minha formação, hoje não me sinto mais só arquiteto urbanista, mas biourbanista, porque a construção, né, das coisas com a natureza é essencial nesse momento. É essencial para a vida. Então, eu sou biurbanista, mas no meio do caminho eu me descobri educadora, porque eu encontrei, né, a permacultura, encontrei as ecovilas, E aí minha vida mudou completamente, né? Então, assim, foi aquilo que eu imaginava, eu encontrei na realidade comunidades sustentáveis, né, que querem fazer diferente, viver diferente, e com essa saúde, né, pessoal e planetária no centro da questão. Então, nesse caminho, quando, né, eu fiz o treinamento em Ecovilas lá em 2004, e encontrei, né, essas comunidades, né, que tinham essa qualidade de relações entre as pessoas e das pessoas com o seu lugar, isso ressoou profundamente em mim. E aí nasceu o programa Permanente Ecobairro, que foi a forma de trazer essa qualidade para o ambiente urbano. Então, esse ano a gente está fazendo 20 anos aí dessa jornada, né, a partir dessa provocação que essa turma, né, esses laboratórios todos, né, trouxeram para mim lá em 2004. Então, e daí deriva, né, quando nasce o Gaia Education, em 2005, foi assim, aquela coisa que tremeu o corpo, né? Não, isso a gente precisa estar com isso no Brasil. E foi aí, né, junto com a Meiste, que é a Mãe Gansa, a gente trouxe e fez, começou São Paulo, né, em 2006, fazendo essa formação. Então, foi aí esse... E depois, né, eu conto mais, mas para começo de conversa é isso.
Legal, massa. Eu queria, assim, eu quero chegar na formação, o que, que ela é, né? Eu botei, tipo, 8 dicas, porque vocês têm uns eixos de trabalho e tudo mais, mas eu, assim, eu me coloco muito na posição do meu estudante, ou da pessoa que chegou nesse vídeo aqui e tá meio que, ah, Ecovila, né? E aí eu gosto de destrinchar essas coisas um pouquinho, pensando se eu não soubesse nada disso. Tipo, o Matheus, que morava no Rio de Janeiro, quando tinha 20 anos de idade, de repente não conhecia essas coisas, e pensava, mas você tá falando o quê? De coisa de hippie que dança em volta da fogueira? Como é que é esse negócio? Então, quando vocês falam de, eu sou arquiteta e urbanista, eu penso urbanismo, Rio de Janeiro, concreto, asfalto, São Paulo. Eu não penso, tipo, como assim, ecovila, bioconstrução? Então, eu queria ouvir de vocês primeiro, que rolê é esse de, para que é uma ecovila? E qual é a diferença, por exemplo, para mim, se eu moro num meio urbano, se eu moro em São Paulo, eu moro em Pinheiros, em São Paulo, imagino que eu sou essa pessoa e eu nunca ouvi falar dessas coisas. Ou talvez eu ouvi falar, mas eu acho que é coisa de hippie, sei lá, que tipo, isso é negativo, diga-se de passagem, eu acho que isso é esquisito. Qual é o benefício, por que, que vocês acham que isso é importante? Por que, que a gente deveria olhar para esse tipo de... estrutura, é uma coisa de social, é arquitetônico. O que é essa parada, Nana, Lara?
Muito boa essa pergunta. Na verdade, assim, esse curso que a gente fomenta, ele tem um título que é Ecovila Design Education, Educação para o Design de Ecovilas, que nasceu com esse nome porque ele vem desse mundo das ecovilas, porque essas pessoas que estão pensando sustentabilidade há bastante tempo, muitas vezes se direcionaram para uma vida mais rural, para um espaço mais de um observatório e laboratório de pesquisas de outras formas que a gente está vivendo, que não sejam tão nocivas para o planeta e para as pessoas, né? Então, esse é um pouco o campo inicial desse processo. O Gaia, como um todo, ele começa com um casal filantrópico que vê a situação que a gente está vivendo, né? Aquela galera que percebe já há mais tempo, assim, o pessoal que já está, tipo... hoje já são pessoas mais idosas, e que falaram, uau, existe uma emergência acontecendo e ninguém está atento, o que a gente pode fazer para apoiar? E aí eles desenvolvem esse currículo que vira o Gaia Education. E hoje em dia a gente tem repensado muito se é esse mesmo nome, porque é justamente logo que ele chega no Brasil, ele já vem para o espaço urbano. Então ele nasce imersivo em Ecovilas, mas aí ele vai para o espaço urbano e é redesenhado e adaptado para a realidade urbana, para contemplar as pessoas que moram nas cidades. Né? Então, inicialmente, quando a gente pensa esse termo ecovilas, muitas vezes a pessoa pensa hippie morando no mato. Mas, na verdade, ecovila é um termo muito mais amplo que abraça muitas possibilidades. Ele não tem uma definição precisa. São comunidades intencionais que pensam como viver no mundo de uma forma mais sustentável e, hoje em dia, mais regenerativa. Isso pode acontecer num condomínio na cidade. Isso pode acontecer numa casa coletiva, num apartamento no Rio de Janeiro ou em qualquer outra cidade. Né? Então, existem muitos modelos hoje de ecovilas, que a gente chama, mas que são, na verdade, comunidades intencionais, pessoas que juntas se reúnem com a intenção de viver de uma determinada forma, baseada em valores, princípios, enfim, em algumas coisas, mas isso pode acontecer em qualquer espaço, porque eu posso estar morando numa cidade e eu tenho aquele grupo de pessoas com quem eu me reúno e crio comunidade com essa intenção de que são pessoas grupo de pertencimento, grupo de que realizam coisas juntos, que têm projetos em comum. Então, são muitos os formatos possíveis para isso. E quando a gente fala desse curso, ele justamente é para qualquer pessoa que está interessada em estar atuando no mundo de uma outra forma, atuando no mundo mais alinhado com esses princípios de... Estou consciente de que a gente está numa situação de emergências climáticas, de emergências mil, múltiplas crises. Como é que eu posso viver, atuar trabalhar e fazer tudo de uma forma em que eu seja parte da solução e não parte do problema? É um pouco esse o mote, né? E aí, a partir disso, Lara me complementa.
Para qualquer contexto em que você está inserido, você consiga, né, ter uma ação, né, individual e coletiva qualificada, intencional. Né? Por isso que a gente chama, né, formação de designers, né? Porque é para a gente atuar no mundo consciente com as melhores ferramentas, melhores metodologias, conhecimentos que a gente tem disponível. Para viver, né, uma vida, né, consigo de melhor qualidade, mas também coletivamente, porque muitos dos nossos desafios eles precisam, né, de uma comunidade para a gente responder. Então, tem coisas que a gente... né, o nosso alcance pessoal, né, vai até um certo lugar, mas outros desafios a gente precisa aprender a responder coletivamente, comunitariamente. Então, um pouco é esse retecer. Todos nós habitamos comunidades, às vezes esquecemos disso, às vezes elas estão um pouco esgarçadas, principalmente no ambiente urbano. Como é que a gente retece isso, né? Como é que a gente trabalha melhor juntos para alcançar esses objetivos que têm que ser respondidos coletivamente? Então, como é que a gente está, né, trazendo conhecimentos que são relevantes para que essas relações sejam possíveis, né? Para que não mais a reunião de condomínio seja chata, mas um encontro de pessoas, né, seja bacana, motivador, né, e alcance objetivos que essas pessoas sonham, que essas pessoas sentem necessidade de avançar. Então, é aí que a gente trabalha, as quatro dimensões ajudam a dar suporte para a gente entender todo esse processo do desenvolvimento humano.
Acho que tem duas coisinhas que eu queria complementar. Essa ideia de mente de design, porque a gente forma designers para sustentabilidade, o pessoal fica design e arquiteto. Nós duas, a gente se lasca nessa, porque eu sou designer e ela é arquiteta. E a gente fala, não, peraí, não precisa, pode ser qualquer coisa. Você pode ser dentista e você ser um dentista que trabalha pensando a sustentabilidade, né? Como é que eu posso reduzir o número de descartáveis no meu consultório? Como é que eu posso promover outras formas de estar lidando com tudo isso? E enfim, então, essa mente de design, entendendo mais o conceito de design do inglês do que a profissão que a gente chama em português, que é essa ideia de projetar, que é essa ideia de resolver problemas, de criar, olhar para tudo e pensar, olha... Então, como é que eu planejo soluções e formas de estar lidando com esses desafios? E a Lara falando sobre comunidade, eu lembrei do provérbio africano maravilhoso que fala que, para qualquer problema, a resposta é comunidade. Né? Então, nessa ideia da gente entender que a gente precisa desse corpo de pertencimento, porque fazer sozinho dá muito mais trabalho e é muito mais difícil, não tem resultado. Então, a gente precisa fazer junto.
Assim, eu efetivamente acho que é impossível, porque... Do que eu estou ouvindo de vocês, o que eu acho interessante é eu ter um impulso, primeiro, de ser intencional, uhum, e de resolver problemas em comunidade. Esses dois elementos, intencionalidade e comunidade, se eu penso... E eu gosto de pensar pelo contrário, né? Tipo, se eu fizesse o contrário, o que eu faria? Seria individualismo não intencional. Sabe, então eu quero viver a minha vida de uma maneira individual, sozinho e não intencional, ou eu quero viver a minha vida de maneira intencional e aí necessariamente me conectando com outras pessoas. Então, eu não consigo imaginar como a gente vive, na verdade, se não for dessa forma. A Priscila de Oliveira comentou, falou, comunidades quilombolas, grupos afrodiaspóricos já falavam disso. A galera do Ayurveda, sim, milhares de anos atrás, na China também, então... Isso, vocês não inventaram, o Gaia não inventou Ecovila, né?
Não, porque justamente tem essa distinção de comunidade tradicional e comunidade intencional. Isso é algo importante de trazer. As tradicionais são essas que vêm já desde a sua longa história sendo comunidades e vivendo isso, e é com elas que a gente aprende, justamente, né, que tem uma série de tecnologias. E as comunidades intencionais são quando a galera está numa situação em que foi submetida a esse individualismo, a essas cidades, famílias nucleares separadas e etc., a gente fala, peraí, a gente podia fazer diferente. Então, vai construindo essas novas soluções, esses novos laboratórios que a gente chama mesmo, de espaços que experimentam outras soluções para lidar com as questões sociais, ecológicas, econômicas, enfim. E tudo isso permeado por uma outra visão de mundo, né? Por isso que são essas quatro dimensões.
Fala um pouquinho, então, Lara, desculpa, você vai, embala no, na tua fala, e aí aproveita e fala um pouquinho sobre o que, que são essas dimensões, para a gente já meio que se localizar um pouco melhor.
Não, eu só ia dizer assim que toda a nossa vida é desenvolvida com uma rede de apoio, né? A mãe com o bebê, né? As famílias, nosso desenvolvimento sempre, né? Eu não planto meu trigo, eu preciso, né, de um agricultor que plante. Então, assim, a nossa vida está baseada numa rede de apoio. Mais consciente ou menos consciente, mais qualificada ou menos qualificada, mas a gente precisa disso, né? Até para a gente ter saúde, a gente precisa, né, se organizar e ter essa força ao nosso redor. Mas para a gente, né, conversar sobre tudo isso, né, trazer todos os temas, os conteúdos, são mais aí de 30 temas que a gente conversa, né, nessa formação, a gente tem uma estrutura, né, que a gente chama de mandala de quatro dimensões. E a mandala de quatro dimensões, ela tem a dimensão social, tem a dimensão econômica, ecológica e visão de mundo. Né? Então, assim, a gente precisa entender uma série de conteúdos do ponto de vista social, né? Como que a gente se comunica, como a gente se organiza, como é que a gente trabalha em grupo. Então, tem uma série de conteúdos, né, que estão focados na dimensão social. Depois a gente avança na econômica para entender, né, toda essa relação econômica, né, que nossa vida está permeada, como é que isso se dá e como é que a gente tem alternativas, né, o que é uma economia regenerativa. Então, a gente calibrar tudo isso também. E aí a gente vai entender a nossa base de suporte, que é no ecológico, né? Como é que a gente se relaciona com a água, com a casa, com resíduos, né? Com energia, com tudo isso, que também, né, é o nosso que a gente chama de cordão umbilical com a natureza. Como é que a gente está cuidando disso ou não? Né? Quanto que a gente está consciente disso? Onde é que eu posso, né, adotar uma série de novas soluções na minha vida? Compreender os sistemas vivos e tudo isso, onde a gente está imerso, somos natureza, né? Então, essa reconexão é muito importante. E aí a gente tem visão de mundo, né? Onde a gente entende a forma como a gente vê e faz as coisas, né? Como é que isso está ligado a uma série de crenças, né? De formas como a gente experiencia a nossa vida no mundo individual e coletivo. Nana, quer completar?
Nana, antes de você entrar, deixa eu só... Porque temos quatro dimensões, e aí eu puxei, né, para esse lado do tipo, vamos dar duas dicas dentro de cada dimensão, então. Porque aí eu acho que a gente consegue aterrissar de uma maneira mais concreta para as pessoas o que, que seria, tipo, a dimensão ecológica. Porque a diferença para mim, quando vocês falam do intencional, né, é que... É uma provocação que é incômoda para a maioria das pessoas. Eu pensar, pô, eu já trabalho 8 horas por dia, eu já tenho filho para criar, eu já tenho que fazer yoga de manhã, eu ainda estou tentando meditar, e aí tu ainda quer que eu cuide da ecologia. Quer dizer, enquanto o pessoal está jogando bomba não sei onde, Nana, isso já era, não tem o que fazer. Aí dá uma sensação de desespero e de burnout, assim, né? Tipo, eu não vou dar conta de fazer tudo que tem que ser feito. E aí a gente, você vai com essa sua vozinha mansa e tranquila e amorosa, e isso aí, é que você meio que, você não tem muita opção. Senão, o que você vai fazer? Você vai jogar lixo na tua cozinha? Você tem que, né? Então, a expansão da tua atuação para essas áreas, ela não é muito opcional, assim. Você meio que já está habitando essas dimensões. Ou você está habitando elas de maneira consciente e sofrendo consequências desejadas por você, talvez, dessa interação, ou você está completamente cego, mas você está sendo afetado por elas de qualquer forma. Assim, né? Então, fala um pouquinho sobre isso para a gente poder entrar também. O que, que seriam, tipo, duas dicas de cada uma aos pouquinhos, sabe?
Então, eu vou trazer a partir da visão de mundo e acho que, complementando um pouquinho o que a Lara trouxe, acho que uma ideia que a gente gosta de falar, porque assim, quando a gente fala do tripé da sustentabilidade, a gente, em geral, fala social, ecológico e econômico. E, às vezes, quando a gente fala de uma quarta dimensão, a gente fala da cultural. A cultural, ela acaba sendo uma dimensão que é um pouco dada, né? Aquilo que a gente tem como sendo a forma como a gente se relaciona socialmente, ecologicamente e economicamente. Isso é a nossa cultura. E então a gente olha para isso. Quando a gente, no Gaia, chama de visão de mundo, essa quarta dimensão, a gente está justamente falando de um olhar para aquilo que é a nossa cultura e fazer escolhas do que a gente quer manter daquela cultura e o que a gente precisa revolucionar, transformar. Então, a visão de mundo é um pouco essa intenção de reconhecer qual é o óculos que a gente está vestindo. A gente vive com um óculos cor-de-rosa, vendo o mundo daquela forma, e a gente está entendendo que é tudo assim. De repente, a gente tira o óculos e fala, uau, o mundo também tem outros pontos de vista, outras formas de estar se relacionando. Então, é um pouco tomar consciência sobre esse óculos que a gente veste e saber que a gente pode vestir outros óculos, inclusive, de repente, botar um óculos verde e ver como é que é essa nova outra forma de estar se posicionando, né? E aí, se a gente olha, por exemplo, para a questão da visão de mundo, como é que a gente pode estar pensando uma dica sobre visão de mundo? A gente gosta de pensar, por exemplo, essa ideia, qual é a relação, muito da saúde pessoal e planetária, qual é o vínculo entre o quanto que o planeta estando doente afeta a nossa saúde pessoal e o quanto nós estamos doentes porque o planeta está doente, né? Então, essa relação ela é muito profunda e muito mais profunda do que a gente realmente percebe, né? Tipo, vale conhecer Ana Primavera, que fala das relações do solo com o temperamento, né, das pessoas. E aí, como uma primeira dica, acho que importante, é a gente estar conectando com esse espaço a importância do silêncio para a saúde. Recentemente, eu conheci uma organização que fala, que busca preservar o silêncio, e fala que o silêncio está conectado, quando você salva o silêncio, você salva tudo mais. E essa ideia de entender o silêncio como um espaço onde não tem a interferência dos barulhos humanos que perturbam a vida, né? Então, e infelizmente, por exemplo, hoje uma série de testes de bombas e coisas acontecem nos espaços naturais mais preservados, atrapalhando muito a vida desses animais que habitam, toda a vida que habita nesse espaço. Então, esse convite para a gente olhar para a importância do silêncio externo e interno, né? Então, essa relação ela é muito importante quando a gente quer pensar, por exemplo, em promover uma saúde geral. Então, como é que a gente vive em ambientes que são mais silenciosos, se permite observar e estar atento às pessoas viciadas hoje, televisão ligada, celular ligado, som ligado, tudo ligado ao mesmo tempo, e ainda com um fone de ouvido ao mesmo tempo, tipo, sei lá, né? As pessoas estão num estado assim que não sabem mais não ter um barulho externo, gostam de dormir com a televisão, né? Tipo, quanta gente não dorme com o som da televisão? E o corpo não descansa profundamente, a gente precisa de silêncio escuro para um sono de qualidade. Você fala muito disso, né? Da importância do sono, da importância desse espaço. Então, o silêncio como sendo esse fio condutor para tudo isso. Isso seria uma primeira dica. Acho que uma outra dica do fala.
Deixa eu só, tipo, complementar isso, porque eu vejo isso muito aqui, né? Eu fui essas pessoas que foram morar no meio da roça, experimentar essa vida de mato, né? E a gente recebe pessoas para fazerem imersões aqui no sítio. Agora tem 5 pessoas aqui fazendo imersão com a gente. Não é o caso delas, mas tem um pessoal que chega aqui no sítio e não consegue dormir. Porque acha que a natureza é muito ruidosa. Tipo, a pessoa, ela chega aqui, ela fala, cara, tem barulho de rio, é barulho de grilo, é barulho de bicho, é barulho de pássaro. Matheus, não dá para dormir com tanto barulho. E aí a pessoa, ela sente falta do barulho do ar-condicionado, do barulho de carro, do barulho do metrô que passa na porta da casa dela, que para ela aquilo é o ruído da natureza. E aí dá uns 2-3 dias, parece que a natureza ela faz as pazes com a pessoa, e aí ela começa eu nunca dormi tão bem na minha vida, parece que eu tô mais calma, parece que eu desestressei, tinha um aperto no meu peito que agora não tem mais... Então, tanto que nos meus 4 pilares da saúde, um deles é silêncio, que é exatamente o que você está falando. Então, essa dica, ela ressoa muito com o que a gente ensina também no Ayurveda, nessa, de você poder criar espaços de tédio, às vezes, até, né? De não fazer nada, de olhar e só deixar. Não, por que a gente tem que estar o tempo inteiro fazendo, né? Até quando eu não quero fazer nada, eu quero fazer alguma coisa para não fazer nada, sabe? Do tipo, eu vou para a praia, que você falou... O sujeito vai na praia, bota uma caixa de som e perturba a praia de todo mundo, né? Basicamente, que ele precisa daquele barulho. E eu, tudo que eu quero é ficar ouvindo aquele marulho, né? Aquelas ondinhas batendo, mas eu já não consigo mais. Então, muito importante essa dica, eu acho, nutrir esses espaços, né? Larinha, fala.
Não, e o primeiro ponto disso tudo é a gente se tornar consciente que tem todo esse ruído, né? Porque a gente está tão no automático que nem percebe. A não ser que você vai fazer uma imersão. Mas como é que a gente pode se manter consciente onde a gente está? Né? A gente sempre brinca assim, que essa convocação, né? Muitas pessoas saíram do ambiente urbano e foram para o rural. Mas como é que a gente se mantém consciente aqui e agora? Né? Como é que a gente abre essa janela? Como é que a gente experimenta isso? Então, um pouco também é a gente criar espaço para isso onde a gente estiver.
Maravilhoso. É, aí... o Nietzsche ele dizia isso, né? Mas às vezes, para você ver o tamanho das torres da cidade, você precisa sair da cidade. E aí você sai, olha de fora, aí você consegue entrar. E eu recomendo muito para os meus alunos e tal, de tempos em tempos, dar uma saída. Porque a gente vai acostumando, né, também. E sei lá, eu acho que a gente tem um poder de se acostumar.
Entra até na normose, né?
É, essa experiência da gente sair, né, e ter outra experiência corporal, ela é essa provocação, né, da gente praticar outras coisas para o corpo entender que tem outras possibilidades. É super válido, isso mesmo. E aí eu queria trazer um pouco também que dentro, né, do Visão de Mundo, a gente fala muito da celebração e da gratidão. Então a gente...
Prazerem isso.
É a celebração e a gratidão, e às vezes a gente não... Né, somos muitos urbanos, muitas vezes, e a gente fala, ah, é festa! Não, celebração é muito mais do que isso. É muito mais profundo do que isso. Às vezes, são pequenas celebrações, né? E são pequenos aprendizados que são percebidos. Ou são desafios que a gente venceu e a gente honra isso, né? Então, a celebração, ela vem... A gente trabalha com a metodologia do Dragon Dreaming, né? E a gente tem que sonhar profundamente, né, intensamente. Precisamos planejar o que a gente vai fazer, né, intencionalidade, clarear o caminho, precisamos colocar em prática, realizar, e precisamos celebrar com a mesma potência, com a mesma presença que a gente sonhou, né, planejou, realizou, e a gente dá esse espaço para reconhecer tudo aquilo que foi vivenciado, né? Então, esse processo da celebração fazer parte do dia a dia muda muita coisa na nossa vida. Muda, né? Já é um experimento, né, de mudar pequenas mudanças de óculos, ó, né? Então, vou fazer pequenas celebrações e a gente agradecer aquilo que foi vivenciado, né? Quer seja o desafio que foi percebido a partir daquele, né, daquele caminhar, ou, né, alguma... alcance, né, daquele sonho que a gente experimentou. Então, essas pequenas celebrações permeadas no cotidiano é um pouco do que a gente está falando, né? Vamos ensaiar isso, vamos olhar isso, vamos abrir o dia, vamos fechar o dia. Então, pequenos passos assim, né, que já fazem uma grande diferença.
Eu aprendi muito isso com a Nana, por exemplo, naquela, a gente fez uma imersão do Vida Veda, 2000 e alguma coisa.
21.
Foi quando eu acho
que... Pandemia, foi durante a pandemia.
Foi finalzinho, né, ali daquele movimento mais tenso, que a gente juntou uma galera para fazer uma imersão de final de ano do Vida Veda, que foi quando a gente se conheceu. Eu botei a equipe do Vida Veda, chamei, né, a Nani mais uma facilitadora. E eu tenho ainda um pouco, mas tinha muita dificuldade com celebração. Porque eu fui muito orientado e é muito... Não sei, da minha personalidade, eu fui entrenado da minha educação, não sei. Mas assim, faz... Do meu signo.
Do seu signo, eu ia falar.
Tem gente que fala que eu sou capricorniano. É tipo assim, temos uma lista de coisas para fazer. Fizemos próximo. E elas falaram, então, vocês têm que parar para celebrar. Eu falei, não temos tempo para essa balela, Nana. Para, Nana. Não, mas a gente tem que aprender a celebrar lá. Vem a Nana querendo dar um abraço nas pessoas. E foi mágico, porque quando o Matheus relaxou um pouco o Capricórnio e deixou do tipo assim, tá bom, fizemos isso aqui, agora vamos tirar um espaço de... E celebração não é necessariamente a festa, não é aquela coisa, né, não é uma coisa vazia de uhul, mas realmente de honrar, né, a participação das pessoas no processo, de se empoderar daquilo que você acabou de fazer, de olhar para a criação e regozijar, né, tipo... E realmente transforma completamente a maneira como a gente lida com as situações. Porque eu não sei, as pessoas que estão aqui com a gente agora, como elas são. Se quiser, manda nos comentários aí. Mas eu sempre fui muito para frente, trator, sabe? E eu tenho, nos últimos anos, aprendido muito a suavizar isso e criar esses espaços de honra. Eu chamo muito de honrar o movimento também, né? Então, maravilhosa. Segunda dica, Tipo, já tô amando, já quero fazer esse curso.
É o bacana do celebrar, só para trazer aqui, tipo, quando a gente avalia e reconhece os desafios, inclusive, a gente é uma forma de celebração, né? A celebração, ela não é necessariamente balões, festas e vamos pular. Então, e esse sentido da gratidão, né? Que realmente eu acho que a gente está, hoje em dia, se fala muito disso, dos exercícios de gratidão, então, eles estarem linkados é muito importante.
Maravilhoso.
E eu diria só para finalizar, às vezes a gente, por exemplo, eu tô, né, saio de manhã, vou caminhar para o trabalho e encontro uma árvore maravilhosa. E você olhar para aquela árvore com atenção plena e reconhecer toda essa beleza, né, tudo aquilo que está acontecendo, ela está ali prestando um serviço maravilhoso, é um ser incrível, né, que está ali. Né, e a gente, às vezes, não se relaciona. E, às vezes, olhar... né, com novos olhos e agradecer que aquele ser, né, tá ali, você passa todo dia, não vê, mas de repente um dia você olha e você contempla toda essa plenitude, né, e agradece, o seu dia muda, né, você começa de uma outra maneira, e às vezes é uma coisa muito simples, é um movimento muito simples, né, olha, celebro que você está aqui viva, né, e faz parte da minha vida, hoje vai fazer mais parte ainda, né, então... São pequenos exercícios, às vezes, que a gente se permite fazer.
Que bom. Bom, falamos de visão de mundo. Vamos para outra dimensão.
Por exemplo, podemos ir para a social, por exemplo.
Bora.
Na dimensão social, acho que um ponto importante que a gente tem para trazer é essa questão do nosso... Atenção ao nosso vocabulário. As palavras, o que a gente fala, né? O quanto que a nossa... A forma como a gente fala e o nosso vocabulário mesmo, ele está muito... viciado, ou ele reproduz essa cultura, então hoje em dia eu acho que tanto o movimento antirracista, ele traz muito isso, a gente está atento àquilo que a gente comunica, o que a gente está dizendo, mas a nossa forma de falar, às vezes uma simples palavra como fazer pequenas alterações, né? A gente vai debater sobre não sei o quê, ou a gente vai dialogar, já faz uma grande diferença, né? Porque se debater, vocês estão se debatendo, se a gente dialoga, a gente... É dialógico, um conversa e o outro vai. E a gente chama de debate ou de diálogo, né? Então, pequenas coisas. E aí, um dos temas que a gente traz no Gaia é a CNV, né? Que é a comunicação não violenta. E que é essa ideia de justamente buscar uma outra forma de estar entendendo a comunicação, né? A partir do sentimento, a partir da necessidade, a partir de uma série de outros aspectos, você entender por que você acaba falando sobre qualquer coisa, né? O que está por trás, o que está lá no fundo, né? E uma coisa da comunicação não violenta é que ela é muito interessante, porque as pessoas vão estar, eu tenho que falar a partir do meu sentimento. E aí elas passam a falar em relação a absolutamente tudo, eu sinto o quê? Só que a gente não sente que nada. Então, assim, uma atenção é, se eu falo sinto o quê, eu não estou sentindo, eu estou julgando. Porque eu sinto frio, eu sinto fome, eu sinto medo, eu sinto amor. Eu sinto o quê, você não sei o quê, não sei o que lá, eu sinto o que está acontecendo, babá. Eu estou, na verdade, trazendo a minha opinião disfarçada de sentimento, o meu julgamento, né? Então... Essa frasezinha é uma dica para a gente estar atento ao que a gente está realmente sentindo e o que a gente está realmente julgando, pensando, etc.
Comunicação podia ser 6 meses, né? Parece que cada dica que você está abrindo... Parece que cada dica que você está abrindo podia ser um curso inteiro separado, porque realmente eu comecei a estudar isso há uns anos atrás e me explodiu a mente completamente, começando no Marshall Rosenberg e depois olhando para outras influências que tem por aí sobre isso. Essa ideia, né, do tipo, mas eu não posso fazer isso. Não, você não pode não, você não quer. Não, eu não posso. Não, mas você, como assim você não pode? Você tem pernas? Tem. Aí você pode andar até a sala? Pode. Aí você pode abrir o armário e pegar? Posso. Mas eu não posso agora. Não, você não quer, então. E aí essa tensão com como a gente fala, né, eu dizer para você como eu tô me sentindo e eu dizer que você não pegou o negócio para mim. Mas é que eu tô sentindo que você não pegou o negócio para mim. E aí eu meio que tô te atacando. Mas é que a gente foi criado desse jeito, né? Que é volta na coisa dos óculos. Parece que, num primeiro momento, a primeira interação que eu tive com esse tipo de comunicação foi, não enche minha paciência, pô. Você entendeu o que eu quis dizer, não entendeu? Você tá se fazendo de desentendido, sabe? E me veio...
Os pressupostos, né?
Me vem um reflexo que para mim é muito natural, que é de raiva, do tipo assim, você tá me manipulando, E eu precisei de um tempo para amansar e parar. Calma aí, não. É, o que eu falo realmente afeta os meus relacionamentos de maneira profunda, que é óbvio, mas para mim não era óbvio.
Uhum. E é, quando a gente está falando, né, de viver em comunidade, de trabalhar melhor em grupos, o nosso nível de atenção e de aprimoramento dessas nossas habilidades de comunicação são essenciais. A gente precisa, né, ter isso no centro. Se a gente realmente quer se comunicar, a gente quer ir mais longe, a gente quer fazer junto, a gente quer ser mais potência. E aí a primeira coisa que a gente não faz é escutar. Então, o nosso nível de escuta, né, como a gente tem essa...
Essa é a dica 2, social.
Essa já é uma dica 2. Tipo assim, a gente é super treinado, né, em falar. Eu tô aqui, você nem terminou de falar e eu já tô pensando o que eu vou rebater. Né? O debate ele precisa dessa, né, alimentação. Mas se a gente está falando, né, de a gente construir algo juntos, né, da gente se entender melhor, né, para fazer essa construção, eu tenho que trabalhar a minha capacidade de escutar também. Escutar, né, ativamente. Eu receber o que a Nana está falando, receber o que o Matheus está falando, ter tempo de processar e aí, qualificadamente, né, emitir a minha visão, o que eu estou sentindo, ou o que eu estou percebendo e tudo mais. Então, assim, exercitar um nível de escuta e chamar de escuta ativa, efetivamente, ser uma escuta, é algo que a gente ainda precisa muito olhar para isso, porque se a gente, né, todo momento a gente está sendo provocado com coisas que nos levam a reações, reações imediatas. Então, isso a gente tem um hiperestímulo, mas criar um espaço dentro de nós que consegue receber, né, pensar sobre, e aí sim a gente se colocar de uma maneira qualificada, é um exercício que a gente tem que se permitir também fazer esse movimento.
Tem uma coisa, uma dinâmica que eu participei uma vez, que era assim, né? Tipo, a gente está conversando, mas depois que você fala, eu tenho que pausar um minuto antes de eu me pronunciar, né? Então, eu sou obrigado a não responder. E dá vontade de pular pela janela. Porque a mim, eu não sei, de novo, não sei vocês, mas eu fui criado num ambiente que se você não atropelar e falar mais alto do que o outro, nunca ia ser ouvido. Porque sempre alguém ia falar alguma coisa, aquela coisa meio família portuguesa, que tá todo mundo meio que dando pitaco na vida do outro e falando, e aí cada um fala mais alto, aí o outro tá gritando, aí o outro tá berrando. E aí não tem como, se eu esperar para ouvir, eu nunca vou falar. Então, eu sei que eu entrei aqui, você respirou, eu entrei. E isso gera, parece que vem de um pouco de ansiedade, sabe? Eu gera mais ansiedade, né? Já entendi o que você quis dizer, mas você falou, não, eu nem acabei de falar ainda. Não, mas eu já entendi, eu já sei o que você ia falar, porque eu conheço você como a palma da minha mão, sei tudo que passa dentro da sua cabeça, sabe aquela coisa, tipo assim, tá bom então, né, tipo, você tá, parece que você tá conversando com você mesmo, você não tá ouvindo a outra pessoa direito, então, ao longo do curso, a gente vai treinar isso também da escuta.
Gente, sim, essa, acho que é uma coisa interessante de falar, né? A vida em comunidade, ela acontece o tempo todo. A sua casa é uma comunidade, né? Então, o seu trabalho é uma comunidade. Então, quando a gente está falando, na relação comunitária que você estiver tendo, você está atento tanto ao que você diz e se você, de fato, está escutando, né? Porque os maiores desafios de comunicação é porque as pessoas acreditam que estão sendo claras quando elas estão falando, que elas estão dizendo o que elas estão pensando, e a outra acha que entendeu o que você disse. E no final das contas, você fica, né, num... Peraí, não foi isso que eu quis dizer, e o que você entendeu era outra coisa. Então, a quantidade de vezes que a gente não fala o que a gente queria e a quantidade de vezes que o outro entende outra coisa que não foi o que você disse, né? Então, isso gera muito ruído, muito conflito. Então, a gente dá esse passo atrás e ficar mais atento. Peraí, o que foi que você falou mesmo? A checagem, ela é muito importante, mas isso já seria uma terceira dica que a gente pode pular para outra dimensão.
Maravilhoso. Eu aprendi, eu acho que isso também com você, no passado, já fiz isso em outras formações e grupos, de repetir para a pessoa, né? Uhum. Tipo, você falou tal coisa, eu falo assim, olha, o que eu entendi do que você falou foi que... E às vezes, é muito interessante, porque às vezes a pessoa olha para você com uma cara de, mas não foi nada disso que eu quis dizer. Você entendeu completamente o contrário do que eu quis. Calma aí, eu vou falar de novo. E aí, essa troca durante um tempo. E em relacionamento, eu tenho a sensação, assim, quanto mais afetivo e próximo, às vezes é pior. Porque mais você acha que você conhece a pessoa e já entendeu tudo.
Essa aí... sua picadela.
E aí aquele casal, e é muito... Eu acho hilário hoje em dia, né? Mas é quando tá o casal que aí... Ah, vocês querem água? Não, ela não gosta de água, não. Eu não gosto de água? Você nunca bebe água. Em casa, tu tá sempre com a garrafa, tá ali, tu nunca bebe nada. Ela não gosta de água, não. Não, nunca logo assim, eu tô com sede. E aí meio que um fala pelo outro, e aí ninguém consegue se entender direito. É uma loucura completa, né? Importante, né? Como isso é importante pra saúde social, porque... Ninguém tem a opção de não falar com ninguém nunca. E se você não está conseguindo, né, ouvir o que a pessoa está dizendo, se ela é sua namorada ou namorado, esposa, avó, tia, pai, mãe, ou empregador, né, ou seja lá quem for, porteiro do seu prédio. Se você não está ouvindo a pessoa, você não está se relacionando com a pessoa. Né? Você está dentro de um mundo que você está preso dentro da sua própria cabeça sem interagir com ninguém. Caraca, muito importante vocês trazerem isso.
É, e as pessoas estão imersas nisso, recebendo o impacto disso, né? Dessa qualidade ou não de comunicação, e elas estão, né, imersas em conflitos, muitas vezes evitáveis. A gente tem, né, fala, sempre dá boas-vindas aos conflitos, mas se a gente, às vezes, na nossa fala, a gente está criando algo que desnecessário, a gente, né, fica uma vida muito mais complexa do que a gente precisaria.
Foram quatro, então, já, né?
É que a gente
é um assunto
de mundo social, mas acaba entrando outro.
Então, mas me organiza um pouco, Nana, só para eu entender. Então, quais foram as dicas que a gente já deu até agora?
A gente falou de silêncio, no sentido de trazer esse espaço do silêncio. A gente falou de celebração e gratidão, isso do visão de mundo. No Legal. Social, a gente falou do cuidado com o que a gente fala e da atenção à nossa escutativa.
Maravilhoso. Vamos para mais uma dimensão?
Vamos, bora lá.
Então, dimensão econômica. Na dimensão econômica, a gente pensou de trazer a ideia da simplicidade voluntária, né? Esse conceito da gente estar atento, que ser simples é também uma escolha, né? E a gente vive nesse mundo da ostentação, do consumo, do sonho de consumo e ostentação juntos e tal. E a gente também vive aí bombardeado por uma série de gatilhos que estão o tempo todo nos instigando a consumir, 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 consumir. Você precisa, né? E inventando necessidades e, na verdade, a arte do marketing é manter as pessoas insatisfeitas, né? Então, esse é o objetivo do marketing e lidar com isso. Então, como é que a gente cria consciência de que é essa a realidade e como é que a gente cria estratégias para se proteger? Então, uma coisa que a simplicidade voluntária traz, que é muito bacana e que é uma dica que a gente quis trazer aqui hoje, é essa ideia de que você, quando você sentir um impulso para fazer um consumo de alguma coisa, você respirar e esperar uma semana. Você vê se você realmente quer comprar aquela coisa. Se essa vontade permanecer e você continuar sentindo isso ao longo dessa próxima semana, principalmente investimentos altos, né? Principalmente coisas que... E você... Espera, ou até os menorzinhos que são supérfluos e que são desnecessidades que a gente tem, né? Então, essa ideia de você espera um tempo para fazer essa compra, para finalmente ir lá e realmente conseguir.
Mas, Nana, é hoje o Black Friday. A promoção ela vai durar 3 minutos. É a
Exatamente.
Última tarde do que vai acontecer. Nunca mais eu vou ter a oportunidade. Porque a sensação que briga com a tua dica é a escassez que é enfiada na nossa cabeça o tempo inteiro, né? De que nunca eu vou ter outra oportunidade de comprar essa bolsa.
Você observa todos esses lugares, ele na semana seguinte está fazendo uma nova oferta, né? Então, assim, então, o tempo todo tem de novo aquela oferta, porque ele precisa vender para sobreviver, e ele vai estar sempre fazendo ofertas, né? Então, assim, claro que eventualmente é uma oportunidade única. Você está viajando num lugar, você vai estar ali só naquele dia e você não consegue voltar. Então, nesse dia, você vai lá e compra aquilo que sua vontade. Mas num hábito do cotidiano, a gente ter essa atenção para essas coisas que estão chegando para a gente, compre, 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 batom. Né? Tipo, essa ideia, a gente sair dessa hipnose e dar esse tempo, fazer essa pausa, respirar e ver se essa vontade se mantém, né? Tipo, eu preciso mesmo disso, dessa marca, porque nesse tempo você pode pesquisar que existem outras opções, você pode ver que tem outras pessoas que é mais interessante, que enfim, que pode, que é mais barato, que é mais resistente, que é mais não poluente, que é mais uma série de coisas.
Então. E tem uma coisa desse processo, né, de dar esse tempo, é também para a gente se livrar um pouco dessa distração, daquilo que importa. Porque às vezes a gente está usando nossos recursos naquilo que não importa, naquilo que é passageiro, que vai ficar acumulado em casa, né? Assim, não era tão necessário. E está nos distanciando daquilo que importa, aquilo que vai fazer diferença na nossa vida, né? Aquilo que vai realmente trazer uma qualidade. Então, assim, também tem o que importa mais, para onde eu vou, né? O que o meu dinheiro vai apoiar, né? Aquilo que vai me trazer mais benefício, que vai trazer algo que é essencial para a minha vida, que vai mudar em qualidade alguma coisa. Então, também dá esse tempo assim para a gente sair dessa distração, né? Das coisas que...
Nossa, aí é muito difícil. Eu já cometi todos esses erros, por exemplo, no Vida Veda como escola. Todos eles. Eu já fiz tudo isso errado e hoje em dia eu olho e falo, caraca, eu fiz essas coisas do tipo de só temos mais 3 vagas no curso. E realmente só tinha mais 3 vagas no curso. E eu falo, só tem mais 3 vagas, só tem mais 3 vagas. E depois de um tempo poder olhar para isso e falar assim, cara, por que eu não botei mais vagas? Ou então, por que a gente insistiu tanto? Porque é o nosso modelo, é o que eu aprendi como marketing, é o que eu aprendi como, se você tem uma escola, se você não falar que só tem 3 vagas, ninguém se inscreve, as pessoas deixam para o ano que vem. E eu demorei muito tempo para fazer as pazes com isso e falar, então ela se inscreve ano que vem. Sabe, tipo, não tem por que eu forçar a pessoa numa direção porque é importante para mim, se de repente não é para ela. Mas assim, eu tive que ir na contramão de tudo que me educaram para fazer também. E hoje o Vida Veda 2024, a gente está fazendo uma revolução no Vida Veda, que nem é uma revolução, é só botar em prática tudo isso que vocês estão falando. Por isso que é tão lindo a gente estar começando o ano com essa live, eu acho. Porque eu estou vindo de repensar os últimos 3 anos da escola do Vida Veda e olhar para essas dicas e falar, cara, a gente está fazendo, a gente está sendo um agente de promoção ativa disso tudo que vocês estão trazendo aqui, ou eu estou contribuindo para o problema. E eu vejo que eu já contribuí muito para o problema. E eu já contribuí mais do que eu devia para esse problema. Agora, os próximos anos vão ser só contribuindo para a solução. Porque já deu, né? Já deu disso, eu acho. Eu hoje sou muito sensível a esse tipo de impulso. Tipo, eu costumo falar que se eu preciso decidir agora, não. Ah, não, mas é agora que você tem que decidir. Então, não. Então, não. Então, não vou fazer. Porque eu preciso de tempo, eu me recuso a ser pressionado. Você vai me dar tempo para eu pensar e para eu fazer as coisas no meu tempo, ou então... Porque o mundo hoje está sempre, parece que, empurrando a gente na direção do que a pessoa quer que a gente faça. E é isso, não tem urgência, na real. Tipo, se não tiver essa bolsa, vai ter outra. Se o curso lotar, daqui a pouco abre mais, a escola vai acabar para sempre, sabe? E se acabar para sempre também, beleza, vai ter outra escola. Então, é muito mais uma visão de abundância, que é o que a gente quer ver no mundo, do que uma visão de escassez. E eu já contribuí com essa visão de escassez e estou revisando de maneira, assim, drástica isso tudo.
E vamos para a segunda dica, que eu acho que também, claro. Assim... Muitas vezes a gente tem uma mente, né? O nosso mundo está de longas distâncias, está, né? Ah, eu vou. Muitas vezes fala, ah, eu vou lá comprar no supermercado tal. Mas não é no bairro, mas não é ali. Eu tenho que pegar o carro, eu tenho que ir longe. E, né? Então a gente fala, não, compre local. O que tem na sua vizinhança? Qual é o mercadinho da esquina? Que tem relações, né, olho no olho, que tem, né, reconhecer o que está no local para você poder apoiar e esse recurso ser circular localmente. Então, também a nossa vida, né, com os combustíveis fósseis, fez a gente ir muito longe, e a gente esticou essa corda. E para uma vida até de maior qualidade, né, eu posso ir a pé, comprar, conhecer, conversar. Então, comprar local, apoiar localmente, é uma coisa super importante para a gente, né, também reverter impactos até no nosso corpo. Eu preciso deslocar, né, 30 minutos para chegar no local e aí fazer a compra, deslocar de volta, mais 30 minutos, e não tem essa qualidade de relação e nem a qualidade, às vezes, do produto. Né, quando as pessoas se conhecem também, né, tem todo... Eu conheço quem faz, como é que faz... Então tem... Diga,
Nana. Eu complementaria isso com dizer que hoje em dia a gente tem um vício em produtos importados, né? E a gente, na verdade, a gente tem um monte de coisas que a gente consome dessas grandes, megas empresas e que viajam quilômetros para chegar até aqui, né? E esse impacto é muito grande. E essas empresas têm comprado, esses grandes conglomerados, têm comprado todos os pequenos produtores e criado grandes monopólios, né? E isso vai impactando muito a economia local de cada região e os lugares vão empobrecendo. Cidades menores, muitas vezes, naquele dia em que chega o dinheiro do mês em que a pessoa recebe, acaba o dinheiro da cidade naquela primeira semana, porque compram tudo de fora e vai tudo para fora, porque o dinheiro vai para os grandes mercados, né? Então, essa ideia do comprar local, ela está relacionada a fortalecer a economia de onde você vive. E também, muitas vezes, quando a gente fala, além de comprar local, olha o rótulo e veja de onde vem. Se você está comprando e você está incentivando alguém que está no seu entorno, que está próximo de você, e isso já vai migrando um pouco para esse outro aspecto que a gente vai trazer do ecológico, da pegada ecológica e tal, mas essa ideia da gente localizar a economia, entendendo que a gente está fortalecendo o que acontece nesse espaço, nessa biorregião onde a gente está vivendo, para manter a riqueza ali dentro, para que os benefícios fiquem dentro daquela sociedade, né? Se a gente está comprando coisas que vêm de fora, só o que vem de fora, a gente enfraquece a existência daqueles produtos no seu espaço. Claro que tem coisas que você não consegue, então você precisa, e aí o bom senso atua, mas tem aquilo que você tem a opção. E quando você tem a opção, tipo, eu vou comprar um café que foi produzido na minha biorregião, ou vou comprar um café que está vindo lá de não sei onde. Então, esse tipo de pensamento, quando a gente traz ele para dentro do nosso cotidiano, a gente começa a criar uma outra cultura e uma outra realidade econômica para aquele espaço onde você está inserido.
Então, essa relação, né, de conhecer também... Só para reforçar aqui, também conhecer tudo isso, que muitas vezes a gente não está circulando mais a pé, né, onde a gente mora. Então, também essa dimensão ativa está ligada à saúde também, né? Ao invés de pegar o carro e pessoalmente, né? Então, ir com as crianças, também enraizar, também hoje a gente tem uma volatilidade aí muito grande, né? Não está aterrados nos nossos locais. Então, o comprar local também ajuda a gente olhar o nosso local com outros olhos.
O local é muito revolucionário. Eu acho que as pessoas... De novo, vim morar no meio do mato, aí começo a me relacionar com meus vizinhos. Tipo, eu conheço meus vizinhos de uma maneira muito maior do que eu conhecia meu cara do porta. Tipo, que no prédio ele tava do outro lado da parede e eu não sabia quem ele era. Aqui eu conheço o cara que tá, tipo, 5 sítios para baixo, eu sei quem ele é. E ele produz maracujá. E aí, quando dá mais maracujá, ele fala, deu maracujá, leva aqui o maracujá. A gente fala, que isso, gente? Tipo, e esse lugar de troca também é muito interessante quando a gente começa a ir mais local. Que, de repente, a pessoa que tá do teu lado, ela faz sabonete. E ela pode te dar um sabonete. Aí você não precisa comprar... no mercado o sabonete que vende de não sei onde. Então, isso é muito revolucionário. Só isso já seria revolucionário se a gente conseguisse colocar isso na prática.
Durante o curso, a gente vai ter uma experimentação das várias formas, trocas, novas moedas, vai ter tudo isso aí para a gente brincar.
Legal, maravilhoso.
Vamos para o ecológico.
Estou muito animado.
Que bom. Bom, no ecológico, acho que a gente tem... a gente trouxe duas dicas que estão conversando um pouco com isso. A gente já falou um pouco também dessa ideia da contemplação. E a gente trouxe essa lembrança, essa memória desse banho de floresta, né? Essa ideia de a gente criar espaços de conexão profunda com a natureza. Então, como é que a gente sai das telas e entra nesse espaço? E aí tem gente que fala, poxa, mas eu vivo em São Paulo, só asfalto, não tem nada. Você pode ter um vasinho de planta em casa com o qual você se conecte. Você pode, se você se conecta consigo mesmo e faz uma prática de meditação, você está se conectando com a sua floresta interna, né? Nós somos natureza. Então, esse espaço de abrir... Agora, se você puder se permitir, de fato, ir para o espaço natural, criar isso que você propõe para os seus alunos, que é, às vezes, sair e voltar, né? Essa ideia de estar... Olha para o céu, né? Tipo, o céu está em todos os lugares, então se conecta com o movimento das nuvens e abre esse espaço de pausa, de observação e contemplação desse grande movimento, que isso traz uma calma interna, que isso traz uma revitalização que às vezes a gente esquece, né? Então, entender que a nossa tomada ela está ligada muito mais nesse mundo natural do que nesse mundo eletrônico. E é dali que a gente vai tirar essa nutrição mais profunda. E quando a gente se permite respirar esse tempo, essas coisas, a gente cria uma saúde mais integral para a nossa própria vida. E admirando esse olhar de fora, a gente quer preservar que isso exista fora. E isso cuida da gente, né?
Essa, de novo, essa cada vez mais saem evidências científicas falando da diferença para a saúde da pessoa dela descalçar e botar o pé no chão.
Exato.
Tipo, que é só o que a gente sempre fez, a história da humanidade inteira, mas agora a gente pode passar dias desconectado completamente do chão, porque eu tô morando no quarto andar, quando eu saio de casa eu tô sempre de sola de borracha, eu nunca piso numa terra na vida. Então, de novo, é a maneira como a gente evoluiu como ser humano, né? Quando você desconecta dessa... E aí falam que a energia fica bloqueada, e que é tipo um fio terra que desce não sei o quê, e aí você se nutre. Mas essa coisa do banho de floresta, você andar no meio do mato, é terapia hoje em dia. Você prescreve, o médico fala, vai dar uma volta no mato. Porque a pessoa ela respira, e só dela respirar, ela já está recebendo fitonutrientes das plantinhas, polifenóis e tudo mais. E aquilo faz diferença na saúde dela, bioquimicamente falando.
É muito bom. Exatamente, exatamente. É a gente nutrir essa relação essencial. É essencial para a vida. E a gente se desconectou, né? A gente se reconectar. Bora aí colocar na lista.
Boa.
Uma outra coisa que a gente quer, né, também deixar aqui como uma dica é o cuidado com a água. Quando eu falo cuidado com a água, a primeira coisa que as pessoas vão pensar é falar assim, ah, eu tenho que fechar a torneira. Temos que fechar a torneira. Mas, na verdade, quando a gente está falando no ecológico, a gente está falando de uma camada um pouquinho mais profunda. É a gente ter uma nova relação com a água. Nós somos água. O planeta é água. A água está em todos os seres vivos. E a gente tem uma relação utilitarista.
Sim.
Né? Quanto que eu pago de água por mês? Né?
Total.
Ai, tem que... E a questão é muito, né, mais profunda. Quando eu abro a torneira, da onde vem essa água? A quantos quilômetros essa água, né, nasceu para chegar até mim? Quantos processos ela... Né, caminhos ela percorreu.
Sim.
Então, assim, a gente tem um respeito, uma relação muito mais sagrada com a água, que é uma relação também com o nosso corpo, com a água do nosso corpo, né? Então, tem várias dimensões aí que a gente abre a torneira de qualquer forma, nem presta atenção.
Então, assim, abre a torneira da nossa energia, né, o tempo todo, deixa ela escoar. Então, tem a
então, ter água é um privilégio, já só para a gente reconhecer. Ter água, a gente viu muito na pandemia que muitas pessoas, muitas comunidades não tinham nem água para ter, né, lavar suas mãos. E estabelecer essa nova relação, quando abrir a torneira, né, quando a gente estava falando da celebração em gratidão com a árvore, né, como é que a nossa relação pode, quando eu estou no banho, né? Essa água que vem, num processo mesmo, realmente, ela, né, sendo, tem o banho de floresta, mas essa água consciente, essa qualidade de água profunda, água dentro, água fora, água que está no universo é a mesma água, só tem uma quantidade de água. Então, assim, a gente poder exercitar esse cuidado com a água. E, com certeza, quando a gente exercita essa, né, espaço de respeito, né, de sacralidade, a gente vai conseguir reduzir a quantidade de água, porque a gente vai usar com atenção. Então, ela é a segunda questão, não é a primeira. A primeira é a relação com a água.
Então, não, maravilhoso. Eu tenho uma jornada, eu acho que longa, que eu ainda não consegui alcançar. Eu moro num lugar que é muito abundante de água, né? A gente tem, enfim, rio, chove o tempo inteiro. Mas eu lembro quando eu morava na cidade, que eu comecei a encostar em coisas de permacultura, que uma amiga minha falou assim, você já parou para pensar que, tipo, quando você, né, escova o dente, cospe, a água, ela entra, né, no Rio de Janeiro, por exemplo, ela vai para a central de tratamento de esgoto. Aí ela envolve um monte de químicos e engenheiros e tudo mais para limpar essa água, para ela ficar minimamente transparente, limpa, sem bactérias. Aí ela volta para sua casa e enche a sua privada e você faz cocô na privada, na água limpa. Tipo, você já parou para pensar que a gente é uma sociedade que faz cocô na água limpa? Tipo, a gente dá um trabalhão para limpar a água e a gente faz cocô dentro da água. E eu, aquilo me bugou a mente. Assim, eu falei, mas como assim? Mas esse é o único jeito que dá para fazer. E aí eu fui descobrir que tem mil outros jeitos de fazer, de solucionar esse mesmo comportamento. Né? E eu fui para a Amazônia, por exemplo, e eles não fazem cocô na água limpa. Né? Eles tinham lá as privadas de compostagem e tudo mais. E aquilo
banheiro me bugava... Seco.
Banheiro seco. E aquilo me bugava a mente. Eu nunca tinha parado para pensar que a gente gasta uma energia tremenda na nossa sociedade para limpar a água. E parte dessa água, obviamente, eu uso para escovar o dente, tomar banho e tal e tal. Mas parte dessa água eu vou dando uma privada. E aí depois eu dou descarga na água limpa. Tipo, a gente está muito louco.
Não, muito louco. E essa água limpa já não está mais tão limpa assim, porque está lotada de agrotóxico, lotada de uma série de coisas. Então, assim, toda a nossa relação com a água está também conturbada e desafiadora, né? Então, mas parte desse lugar do indivíduo de novo, assim. Por mais que a gente saiba que os maiores poluentes, os maiores responsáveis são as grandes indústrias, principalmente moda, se a gente pensar, né, como que ela polui a água e o impacto, e também a indústria alimentícia com... que estão contaminando os lençóis freáticos e tudo mais, a gente olha para isso e fala, bom, eventualmente eu vou estar... Por isso que é importante também eu comprar local, eu comprar do produtor orgânico, de eu comprar não sei o quê, porque eu vou estar reduzindo esse impacto dessa grande força que é a água e que é responsável por toda a vida, né? Se a gente sabe que a gente é 80% água e o planeta também é 80% água... Não tem nada mais importante nesse planeta água que a gente vive, né? Que...
Quando a gente cuida da água, a gente está cuidando da vitalidade, né? Então, assim, sem água não tem vida. Então, assim, essa consciência, essas pequenas consciências, né? É parte do que a gente está falando, né? A gente tem um número de coisas que a gente está um pouco, né, desconectado. E a gente ter a oportunidade de se reconectar com isso. Né? E aí ter a oportunidade de entender como são as formas de fazer diferente. E uma coisa que eu acho que vale a gente destacar é que a gente falou um pouquinho das dimensões de forma separada, mas se vocês perceberem, né, tem um fio da vida aí permeando por tudo isso. Né? A qualidade de vida, a vitalidade, está ligado a cada uma das dimensões. Por isso que é para a gente, né, esse aprendizado integral de como, né, a gente se desenvolve como seres humanos, quer seja pessoalmente, no nosso ambiente de trabalho, nas nossas comunidades, nos nossos espaços coletivos, né? E como é que a gente traz tudo isso? Muitas vezes a gente fala assim, a gente está resgatando antigos saberes. A gente não está só indo para o mundo tecnológico, mas tem hora que é o saber ancestral, ele era muito mais, né? Cuidava muito mais da vida do que a gente está cuidando hoje. Então, a gente está num processo muito degenerativo. E para a gente voltar, né, para um processo regenerativo, às vezes a gente, né, tem que trazer esses saberes, tem que trazer isso para o centro da roda.
Sim.
Centro voltar. Da vida.
Eu concordo muito com isso. A gente fala muito no VV de inspirar as pessoas a relembrarem a sua natureza. Eu falo sempre que o Ayurveda, ele é esse convite para você se relembrar da sua natureza. Você já é desse jeito, né? Mas você... As pessoas vêm aqui e ouvem isso e falam, pô, pode crer, isso é meio... Era para ser óbvio, mas a gente não meio sabe e não faz. E aí, quando a gente se conecta, dá até uma vergonhinha de que eu não já estou fazendo isso desde sempre, sabe? Então, muito maravilhoso. E por isso que eu vejo tanta liga, né? Eu vou perguntar um negócio para vocês depois das 8, mas eu já vejo, né, como que vocês estão falando tem muita conexão com o que a gente ensina há milhares de anos, né, nos ensinamentos ayurvédicos. Como é que a gente tá de dicas? A gente ainda tá na 7?
Fechou,
tá...
não, a gente fez 8.
8? Caramba, eu nem vi, eu fui embalado aqui no raciocínio e eu nem percebi. Então, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, porque tudo isso aqui, esse papo começou com a Nana me mandando uma mensagem falando assim, eu queria te convidar para ser professor da formação. E eu confesso que eu não fiz exatamente essa pergunta do jeito que eu vou fazer agora, eu quero fazer ela em público para vocês. O que tem a ver se chamarem o cara do Ayurveda para falar na formação de design e de sustentabilidade? Entendeu? Porque a sensação que eu tive foi uma... Sabe aquela sensação um pouquinho de... Eu não deveria estar nesse negócio. Eu não tenho cacife para estar nesse negócio. E eu falei para Nana, pelo contrário. Eu sempre quis ser aluno dessa formação. Então, tipo, vamos fazer uma troca? Eu dou a aula que vocês quiserem e eu vou ser professor da formação. Vocês algum dia vão me explicar por que eu vou ser professor dessa formação, para eu entender. Mas eu posso ser aluno? E aí, né, a Nana falou, claro, vem e tudo mais. Eu estou super animado, porque eu estou há anos querendo fazer uma formação da Gaia Education, e agora eu vou ser aluno da turma de vocês aí. Então, mas a gente está começando a turma agora em fevereiro, tem aula toda terça-feira, praticamente, né, online, e um encontro por mês presencial, acho que é perto de São Paulo. Você vê como eu estou super...
Não, em São Paulo, capital.
É, em São Paulo, capital. Em São Paulo. Legal. E aí eu limpei a minha agenda, eu cancelei viagens, eu mudei retiros, porque eu falei assim, Nana, eu vou para essa parada, eu quero ir. Todo fevereiro eu vou estar lá, março eu vou estar lá, eu não vou perder nenhum encontro, porque eu quero muito. E toda vez que a gente tem encontros online. Então, eu queria primeiro que vocês me explicassem, por favor, por que, que vocês chamaram um cara do Ayurveda para dar aula na formação. E aí, segundo, explicar já no ato contínuo, o que, que é essa formação. É, eu botei o link para ela na descrição aqui do YouTube para as pessoas. É, se vocês quiserem, vai lá no arroba Ciclo Gaia Viva no Instagram, que vocês também conseguem encontrar as informações todas bonitinhas. Mas eu queria muito ouvir essas duas coisas um pouco da boca de vocês, porque eu estou absurdamente animado com essa formação. Como aluno, assim, eu vou querer estar lá. E aí, aproveito e convido todo mundo que estiver aqui, se você quiser vir fazer a formação em Design de Sustentabilidade da Gaia Education, você vai ser minha colega de turma, porque eu vou estar lá. E minha aluna, porque eu também vou ensinar alguma coisa que ainda nem sei o que é. Que a Nana vai agora, vamos explicar agora, inclusive.
Então, é maravilhoso. Muito bem-vindo, estamos muito felizes com a sua presença como educador.
Celebrando!
Mas, bom, então, o que é essa formação e por que a gente te chamou, né? Essa formação, ela passa por essas quatro dimensões e ela vai ter, dessas quatro dimensões, ela vai abrir em cinco temas-chave para cada uma delas que se desdobram nesses muitos temas que a gente aborda ao longo da jornada. E um dos temas que está presente é o saúde pessoal e planetária. Né? E a gente entende que, tanto eu quanto Lara, temos uma proximidade, gostamos de Ayurveda, estudamos Ayurveda, e a gente entende que a Ayurveda, ela traz essa perspectiva também em outros aspectos. Vai para um mergulho pessoal, mas você faz uma abordagem que faz essa conexão planetária, né? Então, esse foi o motivo da gente te convidar para estar aqui, porque a gente acha que... estar lá, a gente está aqui hoje, nós que estamos aqui no seu espaço, mas essa ideia de estar fazendo essa abordagem que interliga e que conecta essa consciência do que é importante da gente cuidar de si para poder cuidar do todo também, né? Porque é muito essencial que a gente esteja inteiro para conseguir doar, a gente tem que estar inteiro, a gente não consegue fazer para além da gente quando a gente está... ou quem faz isso entra no burnout, entra nos outros espaços de doenças e faltas, né? Então, a nossa intenção ao te chamar foi reconhecer em você uma pessoa que tem essa perspectiva, que traz esse conteúdo de uma forma que é muito prazerosa de ouvir e de estar junto. E a gente, o educador que a gente costumava chamar para esse tema, não está morando no Brasil agora, tinha várias coisas que estavam acontecendo. E a gente falou, vamos chamar o Matheus, então. Eu conheci ele, acho que eu consigo ligar e chamar.
Então, o universo é muito perfeito, que
foi
bom.
Um pouco nesse contexto que as coisas aconteceram. Mas é uma formação que passa por muitos lugares, né? E ela é generalista, ela vai trazer aspectos de... Como a gente falou aqui, né? A gente passou por muitos lugares e ela abre portas para aprofundamento. Então, é muito comum uma pessoa vir para o Gaia, conhecer um pouquinho, vai ter ali aquele encontro com comunicação não violenta e ela vai sair dali mergulhando em comunicação não violenta, porque aquilo é o que tocou mais a ela. Ops, bateu a janela aqui. Outras pessoas vão se conectar mais profundamente com o Dragon Dreaming, vão profundamente. Então, vai acontecer isso. É um lugar que abre uma janela de horizontes e então abre muito essa visão de mundo para essa percepção de como é que eu posso atuar no mundo. Acho que o gancho, assim, quem se interessa por participar, são pessoas que estão atentas para a situação que a gente está vivendo no mundo e quer fazer parte da solução. Se eu quero fazer parte da solução e não sei por onde começar, aqui é um bom lugar, que não só você vai ter um monte de ferramentas e conhecer um monte de conteúdos que às vezes você conhece um pouquinho ou não, você vai colocar eles em prática e além disso você vai encontrar uma rede de pessoas que estão com as mesmas intenções e ali a gente estabelece parcerias, a gente estabelece incentivo e apoio para estar agindo no mundo de uma outra forma, porque é muito difícil remar contra a maré. É muito difícil fazer isso sozinho, né? Então, essa ideia de criar essa força coletiva de mais e mais gaianos, que a gente chama, é um pouco com essa intenção de promover essa mudança, né? exercitar essa esperança ativa de que a gente pode transformar, mas a gente precisa querer e se comprometer, né? Então, como é que a gente começa?
Bom, eu adicionaria que, né, a gente fala que é um curso porque é um formato que todo mundo conhece, mas, na verdade, é mais do que isso. A gente, né, vivencia muito do que a gente está falando, dos conteúdos. Então, para a gente, na metodologia que a gente aplica, é receber conteúdos e experimentar isso. Então, a gente também, além das aulas de conteúdo, né, que são dadas por educadores incríveis, como o Matheus e um time aí, mais de 30 educadores, que são, né, inspirados, assim, e vivem isso que eles estão falando, isso é muito importante para a gente trazer essa experiência viva, né, na voz de cada um dos educadores, a gente também vai ter um grupos de design, onde a gente vai ter a oportunidade de ir já aplicando, porque não é um curso para ficar na gaveta, é para ir para a vida, né, e para os vários contextos da vida. Então, a gente também, junto com o curso, vai aplicando isso nessa pequena comunidade que se forma aí a partir de um tema de conexão entre elas. Então, isso é uma coisa também que é muito importante. Você vai sair já experimentando, vai sair sentindo no corpo, né, no coração, na mente, todos esses conteúdos. E para fazer isso, a gente desenhou um calendário híbrido, né? A gente está usando o melhor do online e o melhor do presencial, que tem um sabor, né, muito forte quando a gente está junto aí um final de semana por mês. Então, a gente tem 15 aulas online, toda terça-feira, e 5 finais de semana, um em cada mês. Está lá o calendário também direitinho, para olhem com atenção, né, para entrar bacana na agenda, e a gente vai poder conhecer esses 30, né, mais de 30 educadores aí, que realmente trazem uma inspiração para a nossa vida, forma como já estão fazendo, né, e se alguém já faz, eu posso fazer também. Então, isso também tem uma força, e a rede também, né, a riqueza dos participantes, né, quem é que está fazendo, eu estou muito mergulhado na dimensão ecológica, eu vou alinhavar como é que, né, eu trago o econômico, como é que eu trago o social, como é que eu reviso, né, minha visão de mundo, eu estou muito mergulhado no social, eu vou abrir a janela do econômico, do ecológico, integrar isso. Então, também tem essa qualidade, né, de alinhavar se a gente está tendo uma ação muito específica, num campo muito específico. A gente abre e integra tudo isso.
Muito incrível.
Bora para a prática.
Para mim, a parte de conteúdo não é o que mais me gravitacionou assim, para fazer, né? Porque eu sinto que, de repente, eu consigo ter acesso a esses conteúdos. Eu sinto que, né? É verdade. Eu acho que eu consigo, né, ter acesso a esses conteúdos, mas eu estou muito animado para esse encontro, sabe? Para estar junto com essas pessoas, para estar junto com outras pessoas que, como eu, também estão olhando de maneira generalista e querem se nutrir nesse momento. Tipo, pandemia, pós, né? Eu preciso recalibrar minha bússola para o que vai acontecer para os próximos anos, assim, e encontrar essas pessoas que estão nesse mesmo fluxo ou que estão querendo construir sociedade diferente, eu sei que vai sair, tipo, fogos de artifício desses encontros, assim. Então, mais do que o conteúdo, que é uma coisa que eu acho que a gente, no 2020, 2023, teve muito, né? Curso online de não sei o que, não sei o que lá. Mais do que isso, para mim, é como a gente vai se encontrar como comunidade e buscar soluções, sabe? Juntos e conversar com pessoas que são interessantes. Então, assim, tô muito animado para ser aluno e para ser facilitador da formação de vocês, da Gaia. E para as pessoas que querem saber mais, né, tem um link aqui na descrição do YouTube, que tem os detalhes todos bonitinhos. Vocês podem entrar lá no Instagram também, do @ciclogaiaviva, e tem mais informações. Lara Freitas, _biourb também, se vocês quiserem ir lá, né, conversa com a Nana, conversa com a Lara, e aí vai entendendo esse espaço. E só temos mais uma vaga. Mentira, gente, não tem nada disso.
O espaço que está recebendo a gente é incrível, né, tem... Então, venham que a gente vai acolher. E dizer assim, para algumas pessoas isso faz diferença, acho que vale mencionar que é uma certificação internacional. Né? Então, legal. Esse curso, ele é uma formação, né, que tem essa qualidade das dimensões e tudo mais, mas também, ao final, né, você cumprindo toda essa jornada, você vai ter uma certificação internacional de design em sustentabilidade e regeneração, que é tudo que a gente precisa aí.
Tem um pessoal nos comentários já dizendo: você vai ser meu colega de turma. Eu acho que já tem um pessoal inscrito que está aqui assistindo a gente. E tem o pessoal que já fez. A Tayara Desirê, por exemplo, foi aluna de 2019. Está aqui nos comentários dizendo: já compartilhei no meu site várias reflexões sobre o curso e tal e tal. Então tem uma galera, assim, estou bem animado. Gente, que bom. Mais alguma coisa? Acho que vamos para caramba. Demos dicas para as pessoas. Falamos sobre o curso, né, de design de sustentabilidade. Tem o link na descrição. Essa primeira turma do primeiro semestre de 2024, eu vou ser aluno e também vou ser facilitador. Então, eu estou bastante animado. E se vocês que estão aqui assistindo se animarem de fazer, vamos ser colega de turma, que eu acho que vai ser bem massa. Nana, Lara, obrigado, cara. Vocês são demais. Amei essa live. Muito gostosa.
Obrigada a você. Adoramos.
Estou saindo muito, muito nutrido só da live. Estou imaginando como é que vai ser, né? Ver vocês todo mês um pouquinho e deixar isso tudo assentar, sabe? Estou bem animado.
Vai ter que dar muito abraço.
Ótimo. Eu estou mais pronto para isso do que eu jamais fui. Então... Bom, obrigado, gente. Obrigado a todo mundo que estava aí. Esse foi o Projeto Sora 800, episódio 897. A gente se vê de novo. A gente se vê de novo na quinta-feira, então.
E a gente se vê daqui a pouco no Ciclo Gaia Viva.
Com certeza.
Obrigado,
beijo, grata a todos. Valeu.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.